Mas Elas, começando nesta tarde de sábado na Popular FM, Mas Elas, que chega sempre com a parceria da loja Casarão Verde, há 10 anos parceira do programa Mais Elas. Nesta tarde vamos falar sobre comunicação e marketing, especialmente no âmbito empresarial. Nosso convidado, Júlio Munhoz, ele que esteve palestrando neste mês de maio, aliás, foi que dia a palestra? Muito
bom. Foi,
foi início
exato.
De maio. Início de maio. Nasceu em Lajeado. Muito boa tarde, Júlio.
Boa tarde a vocês todas e a audiência de vocês.
Bom, gostaria de pedir inicialmente para você se apresentar para as pessoas que não conhecem você e falar um pouco da sua experiência internacional em comunicação.
Sim, claro. Meu nome é Júlio Munhoz, eu sou profissional de comunicação e de marketing. Dentro da área de comunicação, eu atuo como consultor de comunicação estratégica e também na área de produção de filmes. A gente produz filmes para documentários, para televisão e produz também peças comerciais, institucionais e tudo mais. Eu trabalho para uma empresa chamada Cronopia Communications, é uma empresa canadense. E a gente tem um tanto de trabalho no Brasil e eu tenho vindo ao longo dos anos, assim, com uma certa constância para o Brasil e ultimamente tenho vindo um pouco mais. Então, a gente tem feito mais trabalhos, tem atendido mais clientes, especialmente na área de comunicação estratégica, mas também na área de produção audiovisual. Então,
vínculo aqui com a região? Você é aqui da região?
Ah, pelo sotaque não dá pra mentir, né? Não. Todo mundo já adivinha. Ah, ele não é daqui. Eu sou natural de São Paulo. Eu nasci em São Paulo enfim, cresci na cidade de São Paulo. E quando eu era garoto, assim, 17 anos por aí, eu tive uma oportunidade de ir ao Canadá e morei no Canadá por uma temporada. Voltei para fazer universidade no Brasil e fui estudar em Porto Alegre. Eu fui fazer física na Universidade Federal de Porto Alegre, onde eu fiquei por uns 7 anos. Então era para ter sido cientista.
Física versus comunicação, exatas e bem.
Era para ter me tornado um cientista e seguido essa carreira. E acabou que não, eu me interessei ainda na época que eu era estudante de física em Porto Alegre pela área de comunicação. E comecei a trabalhar em produção audiovisual em Porto Alegre e aí fui a São Paulo, voltei a São Paulo e fui estudar comunicação social na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, e que me deu as bases de trabalho, assim, mais teóricas, práticas e tal. E desde então, enfim, eu venho trabalhando nessa área. Então a minha ligação com o Rio Grande do Sul, ela é de longa data, porque eu morei aqui por vários anos, morei em Porto Alegre. E a região é uma coisa, a vida é meio engraçada, assim, né? Porque quando eu morava aqui, eu não imaginava, naturalmente, que eu, quando você é muito jovem, você olha para o futuro como uma coisa que nunca vai terminar, né? E também você não sabe muito bem, é uma caixa de surpresas. Mas o fato é que eu quando morava em Porto Alegre, e tinha amigos em Lajeado. Não entendo exatamente em Teutônia, mas em Lajeado. E essas pessoas eram meus melhores amigos e até hoje são amigos meus. Então é um grupo assim de pessoas que a gente se conhece há muito tempo e eu nunca perdi essa relação com a região. Eu me lembro de vir para cá quando eu era garoto e como os meus pais estavam em São Paulo, quem meio que cuidava de mim eram os pais dos meus amigos.
É a família
as
que
mães.
A gente escolhe, né? A família que a gente acaba escolhendo os amigos.
Então, acabei desenvolvendo, claro, uma como é que chama? Uma conexão, assim, emocional, né, com a região. Eu gosto muito daqui, gosto muito do Rio Grande do Sul. Acho que devo grande parte da minha formação intelectual pro Rio Grande. Muitas das coisas que eu faço em comunicação e cinema tem a ver com os anos que eu passei aqui. E com essa coisa de, claro, depois eu fui morar no Canadá, eu tô no Canadá há 18 anos. E quando eu comecei a voltar para o Brasil com mais frequência por conta dos meus trabalhos profissionais, eu vinha muito a São Paulo e aos poucos comecei um pouco para o Paraná e aí visitando os amigos, cada vez mais para o Sul e tudo mais. E agora eu tenho vindo mais para cá, então estou bem contente de poder estar desenvolvendo um trabalho aqui por perto também.
Isso aí, então, além de falar de comunicação, vamos aprender mais sobre o Canadá também. Podemos fazer aí alguns comparativos entre na questão econômica, cultural, envolvendo também essa experiência internacional. Como foi este momento de palestra na CIO em Lajeado? Certamente muitos empresários, muitos empreendedores reunidos naquele momento.
Sem dúvida, foi muito interessante. O tema da palestra foi exatamente comunicação e marketing estratégico, e a gente teve participação de pessoas, profissionais, empresários de diversas áreas, e foi muito boa a palestra. Foi surpreendentemente bem atendida, teve bastante gente e uma série de perguntas, foi bem, bem interessante mesmo. Enfim.
Mas quando tu fala em comunicação, né, para empresas, a tua palestra foi nesse sentido. Qual foi a tônica da noite, assim, na conversa com os empresários, qual foi a maior demanda deles contigo?
A gente falou sobre procedimentos de comunicação aplicados à gestão de empresas, né, comunicação institucional, uma certa conceituação, assim, do que seja a comunicação aplicada às empresas. Muito embora a gente, todos reconheçam, né, a importância da comunicação e do marketing para as empresas, os gestores, os empreendedores, naturalmente por não serem profissionais de comunicação, têm uma visão, digamos, limitada, né, do que seja a área. Porque a área de comunicação é uma área muito ampla, né? Vocês são profissionais de comunicação aqui na minha frente e sabem o que eu estou dizendo. Quer dizer, eu sou da área de comunicação, vocês também, e há outros tantos profissionais aí fora com diferentes especialidades. E aí a questão que se coloca é, para o empresário, como é que ele trabalha com a comunicação, né? Em geral, a gente tem uma visão, assim, muito ligada, assim, à questão da propaganda, por exemplo.
Sabe? As pessoas acabam vinculando diretamente,
eu ia,
né,
mesmo perguntar se, quando tu pensa em comunicação, tu tá pensando em propaganda ou se ou é algum outro tipo de comunicação?
Pois é, exatamente essa foi a tônica da palestra, assim, uma das tônicas, porque a ideia, a pulsão inicial é que você fala de comunicação e marketing, você está falando quase que de publicidade. Só que publicidade é uma área importante, mas é uma área do que seja comunicação. Então, por exemplo, você quando pensa em procedimentos de comunicação institucional, você tem a gente poderia, assim, de uma maneira geral, dividir procedimentos de comunicação externa e procedimentos de comunicação internos, né? Quer dizer, toda a parte externa é aquilo que comunica a imagem da empresa para os seus clientes, exato, nichos que têm alguma relação direta ou indireta com aquela organização. E depois você tem os procedimentos de comunicação internas, que fazem com que o fluxo da informação, o acesso ao conhecimento daquela organização esteja disponível para os colaboradores interagem entre si e fundamentalmente venha dar suporte para aquilo que você faz em termos de comunicação externa. E é exatamente aí que mora uma fragilidade.
Geralmente as empresas apostam na comunicação externa, especialmente no marketing e publicidade e propaganda, e falham na comunicação interna.
Exatamente. Isso é uma coisa curiosa. Porque você vê, se você não dá atenção para a comunicação interna, você fatalmente vai afetar todas as suas campanhas externas. Porque ao você atrair para a sua organização, né, o seu público, você quer que os seus colaboradores, né, eles conheçam essa imagem institucional da empresa, conheçam a informação que essa empresa propaga, né? E se há tensões nesse sentido, você enfraquece as campanhas. Então, muitas vezes corre certo risco de perder efetividade, perder dinheiro mesmo, né? Porque você sabe, a gente sabe que publicidade, propaganda é uma coisa super necessária, não há dúvida, mas exige um grande aporte de recursos, né? Então, assim, a gente precisa.
Hoje existe também uma diversidade de investimentos, porque os canais também são muitos. Antigamente as empresas anunciavam ou em televisão, ou então em rádio, jornal, e ficava basicamente nisso. Hoje as alternativas de visibilidade são inúmeras.
Pois é, Luciana, é isso. Quer dizer, aí a grande questão é assim, quer dizer, como é que você, como empreendedor, você administra essas variáveis todas as suas possibilidades de investimento em campanhas externas, todas as possibilidades de relacionamento com os profissionais de comunicação, que são diversos, os profissionais de publicidade e propaganda, os profissionais, os consultores de comunicação e marketing, os profissionais de produção audiovisual, os profissionais gráficos, enfim, né, os jornalistas, relações públicas, assessorias de imprensa, etc. Então, como é que você se relaciona com esses profissionais? Como é que você distribui a tessitura das suas ações para que elas sejam efetivas?
Até porque, dependendo do tamanho da empresa, é impossível ter aí o suporte de 6, 7 profissionais de diferentes áreas, cada um fazendo uma atividade específica.
Exatamente. Agora, uma coisa que a gente pode colocar assim como certa é que, independentemente do tamanho da empresa, seja uma empresa muito pequena, de uma pessoa só, ou uma empresa grande, com muitos colaboradores e várias ações, presenças geográficas, você precisa ter um planejamento. Um planejamento de comunicação e marketing para que você saiba como se mover, né, ao longo do tempo. Então, você é bem uma empresa pequena que inicia... acho que eu estou um pouco repetindo aqui o que o Sebrae fala para os empreendedores quando estão começando, né, os microempresários, etc. Quer dizer, faça um plano de negócios, faça um plano de comunicação e marketing. E isso é verdade mesmo.
Não é por acaso.
Não é por acaso. É muito importante que você tenha um plano de negócios e um plano de comunicação e marketing que trabalhe junto com esse plano de negócios para que essa empresa possa crescer, possa frutificar, possa gerar empregos, possa gerar riquezas, né? Possa pagar mais impostos, porque afinal de contas também está gerando mais riqueza. Isso tudo é bom para a comunidade
como um todo,
né?
É uma roda, como diríamos, né?
Exato.
Bom, na sequência continuaremos conversando com Júlio Munhoz após o intervalo.